No episódio anterior...
A minha newsletter, como o meu Instagram, eles são grandes ativos para poder ajudar a vender livro, ajudar a vender palestra, ajudar a vender publi.
Pensando em modelos de negócios, acho que dá para fazer uma primeira divisão, que é uma receita vinda do assinante ou uma receita vinda de marcas.
Eu gosto de dinheiro, gente. Se a parceria não tiver uma lógica muito clara da onde que o dinheiro aparece no momento seguinte... Geralmente não é o tipo de coisa que eu gosto de fazer.
Eu acho que a newsletter, ela é complementar a tudo que eu faço. E ela é um baita de um instrumento.
Falamos de dinheiro, de monetização, e tentamos responder à pergunta: é possível sobreviver de newsletters no Brasil? E, como todas as questões que apresentamos sempre aqui neste podcast, não chegamos a uma conclusão final, porque não existe uma resposta única para cada um dos temas que trabalhamos por aqui. Exatamente, porque existe uma variável importante: o público. São sempre vocês e seus pares quem vão ditar os rumos de uma newsletter. Se ela vai monetizar, se vai responder às suas dúvidas, se vai incluir contribuições valiosas que vocês têm. Por isso mesmo, vamos falar um pouco sobre isto neste episódio. Vamos falar do público. Quem é o público da sua newsletter? Como ele se define? Como você se relaciona com ele? E como esta comunidade formada em torno dela é determinante para seu sucesso ou fracasso? Eu sou o Rodrigo James e este é o sexto episódio do podcast Newsletter Economy. A gente entrar no tema propriamente dito, você já conhece nossos costumes. Se você não conhece, vou te contar. Não deixe de ouvir todos os episódios anteriores para entender como chegamos até aqui. Este é o episódio 6 e tem toda uma história contada aí antes que vale a pena você ouvir para seguir a nossa narrativa. O Newsletter Economy é um podcast com princípio, meio e fim. E nossa ideia é que, ao final de tudo, a gente tenha uma espécie de guia informal da newsletter no Brasil. A narrativa é baseada em experiências reais, que são as histórias, opiniões, trajetórias e insights em geral de 11 criadores e criadoras entrevistados por nós para este projeto. Quem são essas pessoas? Bom, são referências que já se estabeleceram nesse ecossistema de newsletters, com perfis e motivações distintos, como alguns dos mais importantes criadores para o formato, e que não só produzem como pensam sobre o assunto. São eles: a Gaia Passarelli, das newsletters Tá Todo Mundo Tentando e Guia Pauliceia, a Beatriz Guarese, da Beats to Brands, a Amanda Graciano, da Antes do Café, o André Carvalhal, da Carvalhando, o Rodrigo Guedin, do Manual do Usuário, o Thiago Henriques, da Tira do Papel, a Júlia De Luca, da Weekly Tech Update, a Monique Evelli, da Monique Evelli, a Adriana Salles, da MIT Sloan Review Brasil e HSM Management, o Rodrigo Turra, da The Nexilist, e o Vitor Conceição, do Meio. E aí, ao invés de fazermos mais um podcast estilo MesaCast, centrado em uma entrevista por episódio, nós mudamos a lógica e resolvemos costurar as diversas opiniões por temas. Assim, os episódios não são focados em uma pessoa ou em uma newsletter, mas em contribuições de todos em torno de um tema específico. Sim, tem sempre espaço para fazer um puxadinho e introduzir um tema que vai ser melhor trabalhado em um outro episódio, porque nem tudo é linear nessa vida, não é? Mas estamos desde já pensando em liberar as entrevistas individuais dos nossos convidados ao final de toda essa nossa narrativa. O que você acha disso? Conta pra gente. Você é que vai decidir isso. Ah, sim, e antes da gente começar, precisamos te lembrar que a primeira temporada deste podcast só foi possível com o apoio da ZapSign. Conheça a ZapSign, a assinatura eletrônica e digital mais fácil de usar. Acesse zapsign.com.br e teste grátis. Também contamos com o apoio de mídia da Fast Company Brasil e do Update or Die. A gente começa hoje com a Monique Evelli, que tem uma newsletter com o seu nome, Monique Evelli, e faz uma reflexão bem interessante sobre o público de newsletters em comparação com o de redes sociais.
Eu sinto que quem acompanha, tem uma galera que é fiel, né? Eu adoro. E vê, assim, todo dia abre. Tô até pensando em, sei lá, dar brindes para essas pessoas, porque fico feliz quando leem, compartilham, indicam e ainda traz outros assinantes para news. Eu sinto que tem uma questão do diálogo, quem acompanha a news. A pessoa está disposta a dialogar, mesmo que não concorde com a temática que eu estou trazendo. É possível conversar. Ela vai comentar, eu vou responder, a gente vai trocar. E às vezes sai dos comentários públicos e vai para o privado, que já aconteceu. E tá tudo bem. Então eu acho que existe um lugar de profundidade, intencionalidade de quem assinou a news. Isso pode ser a minha, a sua, de cada um aqui. Tem uma intencionalidade de querer gerar diálogo. Agora, em outros canais de comunicação, como o Instagram, o TikTok não é uma rede de comunidade, né? O TikTok é uma rede de consumo. É diferente. O Instagram tá querendo ir para esse caminho. Começou com a lógica do Facebook de comunidade, mas se perderam no caminho e agora estão tentando resgatar, né? Então ali o risco do não diálogo é muito maior. É 8,80 e a pessoa não vai querer estar na minha news. Só quer resolver ali. Concordo ou não concordo, cancelo ou não cancelo e por aí vai. Então o comportamento é muito diferente de quem assina newsletter e consegue semanalmente dialogar comigo, sabe?
Essa diferença entre públicos de newsletters e redes sociais apareceu em vários momentos de nossas conversas com os convidados e parece ser uma questão fundamental para se entender de onde vem e, principalmente, quem é o seu público. E até mesmo para definir que tipo de interação você vai fazer com esse seu público. Esse confronto público de newsletter versus público de redes sociais é uma das questões que a Gaia Passarelli, das newsletters Tá Todo Mundo Tentando e Guia Pauliceia, mais se debruça em cima. E aí, Gaia, quem são seus leitores?
Meu, essa pergunta é bem difícil. Não sei direito. Talvez se eu usasse o MailChimp eu saberia melhor, porque essa é uma demografia que o MailChimp entrega, né? Seus leitores que abrem o e-mail toda semana, estão concentrados em tal região e usam tal sistema operacional, você consegue tirar uns dados dali. O Substack ainda não tem. Aliás, o Substack acabou de estrear, faz um mês, um mapinha para você conseguir saber em que parte do mundo eles estão. Então, eu sei que o grosso dos meus leitores estão no Brasil, para surpresa de ninguém, porque afinal de contas eu escrevo em português. Mas eu não sei muito mais do que isso. Eu consigo saber a partir das pessoas com quem eu vou conversando ali no dia a dia. É um público muito feminino. É um público que eu sinto que me acompanha da newsletter mesmo. Não tem tanto aquela coisa do "ah, eu lembro de você da MTV", ou "eu seguia teu blog", ou "eu lembro de você do BuzzFeed". É uma galera que meio chega e curte o que eu estou escrevendo na newsletter, o que para mim é uma alegria, porque realmente é isso que eu quero que as pessoas gostem. Se alguém entrar na newsletter esperando que eu vá conversar ou falar do mesmo jeito ou das mesmas coisas que eu falava em 2011, quando eu tinha programa no MTV, essa pessoa vai ficar decepcionada e vai embora, porque não é mais esse tempo e eu não sou mais aquela pessoa. Mas é difícil ter uma demografia clara, como a gente tem com, né, sei lá, com redes sociais. Se eu entrar ali nas ferramentas do Twitter, eu vou saber quem me segue mais ou me segue menos, no Instagram também. Mas eu já tenho largado mão de redes sociais de um tempo para cá, assim. É uma parada que eu tô deixando cada vez mais de lado, porque eu considero que a gente tá... Eu acho que a gente tá encerrando a era das redes sociais, ainda bem, e acho que essa era foi muito, muito, muito nociva em vários aspectos. Então, enfim, tenho sentido menos vontade de fazer parte disso.
Agora, uma coisa que não dá para ignorar e que também apareceu bastante nas nossas entrevistas é que as pessoas chegam e assinam as newsletters não só pelos temas, mas muito por quem faz. A identificação com o autor da newsletter é fundamental e não são poucos os casos de uma pessoa assinar uma newsletter e, a partir daí, assinar todas as redes sociais daquele produtor. para não perder nada do conteúdo produzido por ele, e vice-versa. Vamos ouvir um pouco mais a Gaia, que fala sobre isso.
No meu caso, sim. No caso do Meio, por exemplo, ou do Nexo, né, que aí são portais, veículos de notícias, não, eles estão comprando, as pessoas estão pagando pela informação que elas vão receber. No meu caso, eu acho que é como se a pessoa recebesse toda semana um pedaço de um livro que eu estou escrevendo. E ela gosta desse livro, ela gosta do que eu escrevo, ela quer continuar acompanhando. Acho que tem uma relação, eu proponho uma relação bem pessoal ali entre escritor e leitor. Então, acho que é isso que importa. Mas não acho que é assim para todo mundo.
Mas é sempre bom ressaltar que o comportamento do leitor de newsletters é bem diferente do comportamento do leitor das suas redes sociais. E, às vezes, se você basear uma coisa na outra, pode não ser tão saudável assim. E você pode até se frustrar. O André Carvalhal, da newsletter Carvalhando, explica um pouco mais isso pra gente.
Sim. Eu tenho muito menos engajamento de comentários, por exemplo, e de respostas na newsletter. Então, assim, a abertura, a visualização é extremamente maior, né? Assim, o número de pessoas que eu alcanço é muito maior do que no Instagram, até porque, enfim, né? Não tem o algoritmo, não depende do algoritmo. Mas, por outro lado, eu acho que no Instagram as pessoas elas estão mais abertas a conversar. Na newsletter, pelo menos no formato da minha, as pessoas elas estão ali mais para receber aquele conteúdo. Então, muitas vezes elas respondem, agradecem, ficam felizes, mas eu não estimulo a conversa ali, por mais que seja possível na plataforma que eu utilizo comentários e tal, mas eu não estimulo tanto isso ali. Eu estimulo, de fato, mais isso no Instagram, até porque, de fato, o Instagram precisa que haja o engajamento ali, a troca para o algoritmo girar. A newsletter não depende tanto disso, então eu acabo separando desses dois jeitos. Então, em muitos posts, eu direciono as pessoas para a minha newsletter, falando, olha, eu vou compartilhar os links lá, essa pesquisa completa vai na minha newsletter. Então, de fato, eu entendo o Instagram como um lugar ali mais de trocar, de conversar, e a newsletter para um lugar de aprofundar, e é menos de troca. E mesmo que eu não tenha tanta resposta literal, eu vejo pelos números, pelas taxas de abertura, as taxas de visualização, de clique e tal, que é muito forte, assim, é muito visto. Então, eu acho que tem mais a ver com perfil de comportamento, mas para minha newsletter, né? Não sei se pessoas que escrevem mais forma de diário, de texto, enfim, que compartilham outros tipos de perfil de conteúdo, tem uma outra resposta. Mas para o meu tipo de conteúdo, a minha resposta é essa.
E o André ainda completou, exemplificando para a gente o tipo de interação que ele tem com seus leitores.
Cara, eu recebo diariamente, e não é exagero, eu recebo pelo menos uma mensagem todo dia de pessoas que falam, cara, seu livro transformou minha vida, seu livro mudou meu jeito de ver o mundo, meu trabalho e os conteúdos também, né? E as pessoas falam muito sobre os conteúdos, compartilham e adoram e tal. Então, assim, esse hoje é meu maior incentivo, é meu maior combustível.
Ter leitores bacanas como vocês, que interagem e pensam junto, é uma das coisas mais legais que existem para um produtor de conteúdo. E isso eu posso afirmar porque eu tenho alguns assim, e tenho certeza que o Paulo também tem. E sobre isso, a sua semelhança com seus leitores, o Thiago Henriques, da Tira do Papel, tem um insight bem legal.
O meu público hoje, no geral, são pessoas que buscam ou uma relação mais saudável e sustentável com a criatividade, e com o consumo de conteúdo pela internet. E são pessoas que também têm uma visão mais empática para a vida, eu sinto. Porque em nenhum momento no Tira do Papel eu nichei para alguma demografia específica. Eu acho que a minha forma de nichar, entre aspas, foi feita com uma visão do mundo. Porque vai ter gente que fala sobre criatividade e criação das redes sociais, que fala disso de uma forma muito agressiva, que fala disso de uma forma muito intensa. Minha forma é o oposto. Porque essa intensidade, essa coisa do vai lá e faz, tudo vai dar certo e pã, e não para, acorda não sei que horas. Isso nunca deu certo pra mim. Então eu tive que encontrar um caminho que era mais empático, que botava a mão na massa, incentiva a pessoa a botar a mão na massa, eu botava a mão na massa, mas ao mesmo tempo que tem empatia por si e pelo teu ritmo. Cada pessoa tem um ritmo. Então, acho que naturalmente, eu, com esse recorte, com essa visão do mundo, eu acabei atraindo pessoas muito similares a mim no meu público. Então, pessoas muito similares a mim que estão em estágios diferentes. Tem a pessoa que já cria, já tem um projeto há anos. Tem a pessoa que tá começando, sabe? Que tá com aquela trava, tá muito pertinho de começar, mas tá ainda travadinha, assim. A pessoa acabou de começar. Então, tem pessoas em vários momentos, mas que tem muito esse alinhamento psicográfico, mais do que demográfico.
O Thiago é mais um que se impressiona não só com o poder de engajamento do público com sua newsletter, como a cada dia que passa, ele recebe em seus domínios mais e mais pessoas interessadas em seu conteúdo e no assunto newsletter.
Com certeza chegaram mais pela newsletter, isso é engraçado, que doido você perguntar isso, porque eu me surpreendo com isso, né? Atualmente no meu Instagram tem cerca de 250 mil pessoas... E eu acredito que o Instagram seja o meu maior canal hoje em dia. Não, acredito não, tenho certeza. Mas acredito que a newsletter seja o segundo. Hoje em dia tem acho que 22.500 pessoas na newsletter. E definitivamente, até por causa do sistema do Substack, de recomendações e também assim, recomendações que vão surgindo de outras newsletters que escrevem também, acaba chegando gente que é interessada em newsletter. Isso é muito legal, cara. Eu gosto muito disso, assim, de ver que... É uma coisa que é sempre doido de botar em perspectiva. Quando alguém não te descobre pelo maior canal que você tem na internet, é sempre uma sensação, tipo, como assim? Você não sabe que eu, que eu tô ali, sabe? Mas é muito legal isso, assim.
Aliás, o Thiago fez recentemente um post lá no seu LinkedIn perguntando por que as marcas não estão investindo mais em newsletters, já que não só o engajamento é maior, como a retenção é infinitamente mais forte do que qualquer Instagram Story ou TikTok. Isso sem falar no fato de que a pessoa recebe o conteúdo em seu e-mail e vai direto a ele, sem precisar usar botões ou clique na minha bio. Vale a pena procurar o LinkedIn do Thiago para ver este post com o nome de Bastidores, para você entender melhor. E não há dúvida que uma coisa leva a outra. O público leitor da sua newsletter é o futuro consumidor de um publi feito nela. Ou é até o seu futuro anunciante. Olha como a Amanda Graciano, da newsletter Antes do Café, mapeou seu público e chegou a esta conclusão.
Mais ou menos o mesmo grupo de pessoas. Percebo que uma parte delas vai se formando à medida que ela consome esse conteúdo também. Mas majoritariamente a gente está falando de pessoas que são C-level nas grandes organizações e que eles ou elas não são versados em tecnologia e inovação, mas agora eles precisam desse tipo de conteúdo. Então é desde a pessoa que está todo mundo falando de ChatGPT, inteligência artificial, e ela não tem a menor ideia nem de como tocar nesse assunto no almoço, até a hora que ela tiver que, de fato, tomar alguma decisão de negócio, né? Então, a maior parte desse público é formado por C-levels. E tem um segundo público, que é o público que eu brinco, ele meio que ele foi se formando ao longo do tempo, que são pessoas que estão mais ou menos na mesma faixa etária que a minha, mas elas não seguiram uma carreira como a minha, né? Que aqui é meio... Você vai inventando, né? Vai cavucando, cortando mato, e a carreira vai surgindo no meio do caminho. Mas são pessoas que se interessam muito pelo tema e gostariam ou de migrar para o mercado de tecnologia ou estar mais perto disso como um segundo hobby. Então, esses dois públicos, eles são bem fortes. O curioso é que o primeiro, no geral, ele eventualmente eu acabo virando parceiro de negócio ou cliente também no meio do caminho, porque está diretamente ligado com a minha atuação principal.
Agora, você pode também se surpreender e perceber que seu público é outro, bem diferente daquele que você imaginava, como é o caso da newsletter Meio. O Vitor Conceição, CEO da empresa, nos conta como foi este início e o que o surpreendeu.
E aí a primeira surpresa que a gente teve foi que a gente achava que o nosso primeiro leitor ia ser aquela pessoa que nunca teve o hábito de se informar. Porque tem uma coisa importante do Meio que eu não contei aqui. Eu falei que a gente pensa o Meio como uma empresa de tecnologia, né? Então, desde quando a gente começou a pensar, a gente falou, qual é o grande problema do mundo que a gente quer resolver? Isso daí foi fácil, o problema da desinformação. Esse problema já não estava tão exposto como está hoje, mundo pós-Brexit, pós-Trump, pós-Bolsonaro, mas já era um problema. Já era um problema claro que as pessoas sabiam que existia. E na nossa visão, esse problema veio quando as pessoas perderam o hábito de se informar. Hábito é aquela coisa, todo dia de manhã você acorda e lê o jornal. Mesmo horário, aquele momento de se informar, você cria o seu hábito e está se formando. Ou então chega em casa de noite e assiste o Jornal Nacional. Todo dia, mesmo horário, isso aqui é importante você saber. E a gente trouxe para receber informação o dia inteiro da internet. Então, a gente pensou em newsletter assim, a gente quer criar um hábito. E aí a gente pensou, a gente vai pegar pessoas que ainda não têm o hábito de se informar. Porque quem tem o hábito, já leu o jornal todo dia de manhã, vai continuar a ler o jornal como sempre leu. Para nossa surpresa, aconteceu o contrário. O nosso primeiro público foi o viciado em notícias. A gente pegou uma penetração imensa em redações, jornalistas começaram a ler muita gente, pessoas executivas, pessoas que já se informavam muito bem, começaram a vir atrás da gente. Então isso foi uma coisa que surpreendeu a gente, assim, lá nesse primeiro grupo de pessoas.
E para você não sentar em cima de uma convicção e deixar rolar, é sempre bom, de tempos em tempos, fazer uma pesquisa, mapear este público, interagir mesmo com ele, para não cair em uma mesmice e não perceber que ele pode ter mudado. O Rodrigo Guedin, do Manual do Usuário, é um que faz isso periodicamente.
É por ser uma publicação autoral e muito identificada comigo, eu vejo que o público é quase um reflexo meu. Então, todo ano, começo de ano, eu faço uma pesquisa demográfica e é engraçado que, assim, os resultados são muito parecidos com as minhas respostas. Público-alvo, qual a idade média? Sei lá, 30 e poucos anos, igual eu. É, né, profissões, ou enfim. Eu penso muito nisso, para quem eu estou escrevendo, mas em todas as... E claro, tem uma variedade, né? A gente tá falando aqui em médias ou na maioria, mas é um público, assim, que curte tecnologia, mas que não fica naquela parte mais superficial de produto e tal. É um público que vê um pouco além, assim, encara e se preocupa com as implicações sociais, com questões mercadológicas, enfim, com todo o contexto em torno da tecnologia, que tecnologia é o mote, a área de atuação do Manual do Usuário. É para esse público que eu escrevo. E assim, uma coisa que me guia muito no editorial do site é escrever, é abordar coisas que eu gosto. Eu sei que isso é meio anacrônico, né? Hoje em dia tudo é pautado por algoritmo, por Google Trends e tudo mais. Mas acaba, justamente por isso, acaba sendo um diferencial, assim. Ter essa curadoria, esse toque pessoal muito característico e muito bem identificado acaba sendo um diferencial.
E quando você acaba finalmente se conectando com seu público e transformando-o em uma comunidade mesmo, tudo flui melhor. O caso da Bia Guarese, da Beats to Brands, é um desses, de conexão extrema entre produtor e público. A isso se dá o nome de comunidade.
Modéstia à parte. Não sei com quantas pessoas vocês conversaram, mas eu criei o melhor lugar da internet. Pensem pessoas interessadas, pessoas interessantes, pessoas dispostas a trocar, assim, pessoas generosas. É essa audiência da Beats, assim. E isso se reflete em vários momentos. Primeiro, toda edição que eu mando tem um reply. Pelo menos, toda. Tem algumas um pouco mais polêmicas, outras um pouco mais sensíveis, que geram mais replies. Mas o que as pessoas se sentem à vontade para depositar em mim e na minha caixa de entrada é um negócio, assim, muito especial. Mas muito especial mesmo, assim. Não são poucas as vezes que eu me emociono quando eu recebo algum e-mail de assinante. Às vezes porque a pessoa tá agradecendo porque aquilo impactou um projeto que ela fez. Às vezes porque a pessoa tá continuando uma conversa comigo de um jeito muito legal, assim. Então, existe esse contato direto nos replies. Eu faço uma pesquisa anual. Então, todo ano eu faço um formulário que eu pergunto para as pessoas por que elas estão ali, qual foi a edição que elas mais gostaram, o que mais marcou, como elas resumem aquele espaço em uma palavra, como elas avaliam texto, quantidade de texto, conteúdo. E sempre tem uma coisa muito engraçada, que tem pessoas que dizem, por favor, eu gostaria de mais, eu quero mais conteúdo, mais edição por semana. E tem pessoas que pedem menos. Bia, é muito densa, é muito boa a sua newsletter, eu não dou conta de ler toda semana. Por que você não faz um pouco menos? E esse ano eu fiz um exercício, eu contei. Eu agrupei os comentários entre gente querendo mais e gente querendo menos. E eu juro pra vocês que deu um empate. Juro. Então, se você me pergunta como que isso afeta o meu planejamento, todo final do ano eu faço uma pesquisa com os assinantes. Todo início de ano eu começo, assim, pós-Natal, pós-Ano Novo, que eu sempre dou um break. Eu começo o meu ano lendo aquela pesquisa, entendendo o que as pessoas mais gostaram no ano anterior, entendendo o que mais atingiu, entendendo como tá a minha base também, porque tem, né, porque vai mudando todo ano e é interessante ver quem são aquelas pessoas, sobre o que elas se interessam. Eu pergunto sempre quais outros canais você está consumindo, que outros tipos de conteúdo você consome. E isso vai interferindo bastante. E aí, terceiro, mas não menos importante, pelo fato de eu ter transformado a Bits também em sala de aula, eu criei, né, tenho um curso de newsletter, mas também dei aula de branding, dei aula de curadoria de conteúdo. E essas pessoas que foram minhas alunas, eu tomei a iniciativa de também criar um grupo no WhatsApp. Para quem fez a aula e quiser se conectar, a gente tem esse grupo. E aí, ali também, eu peço a opinião das pessoas direto. Às vezes eu penso, será que as pessoas vão querer saber disso? Eu pergunto ali no grupo. Eu digo, gente, seria legal pra vocês? Eu tava em dúvida, por exemplo, se eu ia falar do Web Summit, que teve agora no Rio de Janeiro. Porque eu às vezes, você fica muito dentro da bolha, né? Eu li tanta coisa sobre o Web Summit que eu pensei, ah, eu não acredito que eu vou mandar mais um texto sobre isso. Eu chego no grupo e eu pergunto, cara, tem alguma coisa que vocês não leram ainda que seria interessante? Ou fiz um TED e eu falei, gente, eu tô tão cheia, tô tão transbordando essa experiência que eu gostaria de escrever sobre. Seria legal pra vocês ler? E aí as pessoas, enfim, acho que é difícil porque são pessoas mais engajadas, então talvez sejam mais fãs e dizem, claro, Bia, pra tudo, mas até hoje nunca teve erro. Sempre que eu consultei ou sempre que eu percebi alguma coisa ali através de pesquisa ou de interação, sempre foi um retorno muito positivo.
Agora, um dos casos mais interessantes dentre os que entrevistamos para esse podcast é o da Adriana Salles, das newsletters The Extended e The Update, porque as newsletters foram criadas para ter uma interação maior com uma comunidade que, de certa forma, já existia. Vamos deixar a Adriana explicar isso.
Primeiro, só explicando, eu faço duas newsletters. Eu tenho a The Update, que é ligada à revista HSM Management, e tem a Extended, que é ligada à MIT Sloan Management Review Brasil. E as duas têm uma periodicidade muito, um intervalo entre uma edição e outra muito grande. A HSM Management é bimestral, a MIT Sloan Review segue a mãe americana, que é trimestral, mais difícil ainda. Tudo bem, porque elas são meio livro, né? Tem muito conteúdo, e nesse meio de tempo tem as matérias nos sites, etc. Mas faltava um contato, porque toda vez que a gente solta a edição, o contato com os leitores é muito grande. E depois some. Aí solta de novo, contato forte, e depois some. Então a primeira questão foi ter um contato constante com os leitores, que era uma coisa muito importante de acontecer. A newsletter cria isso, ela cria uma conversa mesmo, porque aí os leitores respondem, aí eu adoro, eu fico, se deixar, eu fico batendo papo o dia inteiro, né? E eu respondo de volta e a gente fica nessa conversa. E a outra coisa que foi importante foi achar uma linguagem diferente nas newsletters, uma linguagem diferente das revistas. São duas revistas muito densas, a HSM Management é mais informal que a MIT Sloan Management Review, que é ligada ao MIT, né? Então, uma grande universidade, pesquisadores, etc. Embora ela não seja acadêmica, ela é uma revista bem prática, mas ela tem essa coisa da pesquisa, da precisão, etc. Então, como é que você acha uma linguagem mais informal, nos dois casos, né? De bater papo, ligada a essas marcas. Então esse já foi um desafio também, e também acho que isso entrou na decisão da gente fazer, porque eu adoro escrever.
E aí a Adriana foi criando uma relação bastante íntima com seus leitores.
Não, é mais parecida com a de rede social, com a do blog desses tempos lá atrás, sabe? Do Twitter primitivo, do blog lá. Porque ela fica um pouco, ela é mais pessoal. Quando eu, toda a relação, toda a comunicação que tinha com a revista, eu sempre respondia como a diretora editorial. Tem uma certa pompa e circunstância nessa coisa do cargo, né? Porque também as pessoas me abordavam com alguma pompa e circunstância. Então era uma relação mais distante, mais formal. Relação de americano, um metro de distância, sabe? Com a newsletter é brasileiro, chega dando abraço. Então, eu acho que funciona um pouco assim. E eu tô gostando, porque assim, a maioria é executivo e tal, mas já conta histórias pessoais, o que tá vivendo, dificuldades que estão vivendo e tal. O pessoal vai se abrindo de uma maneira incrível e eu me abro de volta. Eu acho que isso facilita também. Eu falo, eu também tenho essa dificuldade. Eu também não sei o que tal. E a gente vai trocando. Mas tem uma coisa que eu adoro, que vem umas pessoas inusitadas. E eu amo pessoas inusitadas. Eu amo todas as pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas. Mas é, pessoas inusitadas eu gosto especialmente. Então tem, por exemplo, um senhor de 90 anos que lê a newsletter. Ele foi assinante da revista número 1 da HSM Management e começou a ler a The Update número 1. É um amazonense que mora no Rio, foi empresário, está aposentado, obviamente, né, com 90. Ele não tem 90, tem 87 anos, alguma coisa assim. E ele fala da esposa, então é um papo assim muito, muito engraçado. Outro inusitado é Tem um motoboy que é um cara super ambicioso e que fica lendo, buscando entender as coisas, dando opinião sobre o que ele está lendo. Eu amo esse cara. E esse cara me escreve com uma frequência grande. E ele, assim, acho sensacional. E ele fala do sonho de empreender. É sensacional, gente. Isso não é uma coisa... Esse cara fez um esforço para assinar a revista. Porque não é um cara onde a revista... cabe no orçamento. Tanto que ele fez a assinatura de um ano, acabou, e eu... Não dá pra fazer isso com todo mundo, tá, pessoal? Mas eu dei a assinatura pra ele continuar lendo a revista. Então vem esse pessoal, assim... Agora, posso falar uma coisa que tem no público que me chama a atenção, que tem na revista, se bem que na newsletter é um pouquinho diferente. Na revista, a maioria... E podcast, quando eu fazia o CBN Professional lá na CBN, né, era uma parceria, né, HSM-CBN, era a mesma coisa. Tinha um público muito mais masculino do que feminino, e eu não entendo isso. Também é assim na revista e também é assim na newsletter, mas na newsletter tem um pouco mais de mulher. E eu não consigo entender, porque mulher estuda mais, é mais interessada em conteúdo, isso pelas estatísticas, né. Então, e... ainda não consegui aumentar o número de mulheres. Isso é um... Eu tenho sempre dois objetivos. Um, aumentar gente fora de São Paulo. Quero isso nas revistas, quero isso em tudo que eu faço. O Peter Drucker, que é um ícone da administração, sempre falava, ele gostava muito do Brasil. A última entrevista que ele deu em vida foi publicada pela HSM Management. Ele tinha uma relação próxima conosco. E ele falava que o problema do Brasil para ele era essa coisa dessa imensa concentração em São Paulo, Rio, São Paulo, Sudeste, e o resto do Brasil completamente à parte, né? Ele falava assim, a hora que vocês juntarem tudo, se integrarem, não tem para ninguém. Ele era muito legal, não falava desse jeito tão informal, lógico, né? Mas mais ou menos esse é o sentido.
E sobre essa história de o público de suas newsletters ser bem mais masculino, ela tem uma teoria.
Eu acho também... fazendo todo o disclaimer de que a gente não gosta de reforçar estereótipo, mas eu acho que os estereótipos correspondem mais ou menos a uma realidade aproximada, percebida, etc. E acho, uma acadêmica, uma vez estava conversando com uma professora da USP sobre isso, dessa área de gestão, falei, né, desabafei com ela, falei, olha, eu tenho uma frustração porque a gente tem essa realidade. No podcast também, viu? Também o público era bem mais masculino do que feminino. E aí ela falou assim, e eu falo, e falei, né? Não entendo porque mulher lê mais, consome mais conteúdo e tal, pelas estatísticas. E ela falou, eu acho que as mulheres têm uma percepção de que qualquer coisa desse tipo vai ser rasa em relação a fazer uma pós, a fazer um MBA, a ler um livro. Então, é mais um pré-conceito mesmo, de não saber, nunca olhou para a newsletter, nunca olhou para a revista para ver a profundidade que tem ali, né, a utilidade daquilo, e aí evita. Porque essa coisa da curiosidade, eu acho que a... Agora, de novo, um momento de arrogância, vocês me perdoem, mas acho que a revista tem surpresas, ela apresenta surpresas, a newsletter apresenta surpresas, a gente não é óbvio. A gente sai do óbvio. E acho que sai do óbvio dentro dessa proposta de ser útil para as pessoas, de ajudar, enfim. nas carreiras e nas decisões de negócios, etc.
Assim como a Adriana, a Júlia De Luca, da newsletter Weekly Tech Update, tem um público bem específico. E isso é algo que ainda não foi falado por aqui, mas é sempre bom ter em mente. Você não precisa escrever para todo mundo e ter um público amplo e variado. Você pode, e talvez esta seja uma das principais características de uma newsletter, escrever para públicos nichados.
Bom, assim, eu não vejo nenhuma atualmente, inclusive, não tem nenhuma que é exatamente parecida com a minha, assim, o formato que eu tô falando. Do ponto de vista de densidade, conteúdo e profundidade, são essas gringas. Tipo, tem a Cloud Judgment, que é muito boa, tem a Strategy, que é muito boa. Então, são caras que eles escrevem para um público específico, assim. A newsletter que eu escrevo todo domingo nunca foi minha pretensão a maior parte da população entender. É para um público de venture capitalists, é para um público de founders, é um público muito específico e muito nichado. Tal como essas outras que eu citei dos Estados Unidos, assim. Porque eu sempre achei que ainda não tinha ninguém escrevendo em inglês com profundidade sobre tech. Na América Latina, né? Eu não faço global, eu faço América Latina. Então, acho que foi talvez um gap que eu encontrei e que, ao mesmo tempo, é útil para mim, porque eu quando eu tô escrevendo, e sou eu que escrevo, não tem mais ninguém para me ajudar, eu tô aprendendo.
E pra gente finalizar, uma curiosidade. A newsletter do Rodrigo Turra, a The Nexialist, é feita em inglês. E o Rodrigo mora fora do Brasil. Mas olha só o público dela.
Quando eu coleto, né, os nomes ali na newsletter, não vem muita informação. Eu só tenho um e-mail da pessoa. Julgando pelos nomes ali, a maioria é brasileiro e latino. E tem muita pessoa que comenta em português. Muitos brasileiros que moram fora do Brasil também às vezes respondem e falam: nossa, adorei que você... Muitos brasileiros que moram aqui em Amsterdã, porque gostam que eu posto às vezes coisas que são daqui. Mas, no geral, acho que a audiência hoje ela foi crescendo numa base que está mais no Brasil, ou de brasileiros que não estão mais no Brasil.
Mais importante do que simplesmente mapear seu público é interagir com ele, como vimos aqui. Cada produtor de conteúdo entrevistado por nós tem sua comunidade definida, uns mais do que os outros, e são estas pessoas que a fazem girar. Construir uma comunidade, ter um público definido, participativo e que engaja de uma forma ou de outra, é a receita de sucesso de uma newsletter e argumento de venda para uma futura publi. E você, o que acha? Qual é o seu público? Já definiu? Você acha que consegue definir o público da sua newsletter? Conta pra gente, queremos te ouvir, através do site cotonizio.com.br, cotonizio com S, ou através das caixas de mensagens dos agregadores de podcast. Espero que tenham gostado e que nos sigam para podermos continuar essa jornada juntos. O podcast Newsletter Economy é uma produção da Cotonizio Podcasts, com direção e roteiro de Rodrigo James e Paulo Imediato. Narração e edição de Rodrigo James. O apoio para todo esse projeto é da ZapSign. Se você nunca assinou um documento digitalmente, pode ter certeza que você ainda vai assinar. E é exatamente para facilitar este processo e a sua vida que a ZapSign foi desenvolvida. É uma plataforma de assinatura eletrônica que permite coletar assinaturas de forma simples e compatível com o seu celular. É ideal para simplificar e otimizar o processo de assinatura de documentos eletrônicos, eliminando uma série de custos e burocracias completamente desnecessários. Com a ZapSign, você garante 98% de economia, tudo com validade jurídica, numa plataforma que já conta com mais de 900 mil usuários em 17 países e mais de 14 milhões de assinaturas coletadas. Acesse zapsign.com.br e conheça o jeito mais fácil de assinar seus documentos digitalmente. Lembrando que esta temporada do podcast só é possível devido à generosidade e parceria de todos os criadores e criadoras de conteúdo entrevistados e de seus produtos. Antes do Café, da Amanda Graciano, Beats to Brands, da Beatriz Guarese, Carvalhando, do André Carvalhal, Mala, deste que vos fala, Manual do Usuário, do Rodrigo Guedin, Marmitex, do Paulo Imediato, Meio, do Vitor Conceição, Monique Evelli, da Monique Evelli, Tá Todo Mundo Tentando e Guia Pauliceia, da Gaia Passarelli, The Nexialis, do Rodrigo Turra, The Update, da Adriana Salles, Tira do Papel, do Thiago Henriques, e o Weekly Tech Update, da Júlia De Luca. Se você quiser conhecer mais sobre estas newsletters e seus criadores, os links para todas elas estão na descrição deste episódio. E aí, gostou? Não gostou? Tem sugestões para nós? Fale com a gente através do site cotonizio.com.br. Cotonizio com S. Um grande abraço e até o próximo.